20 minutos.
Senhores senadores, quero aqui, senhor presidente, aproveitar antes do meu pronunciamento, fazer um registro da presença aqui em plenário, assim como hoje Brasília recebe milhares de representantes dos municípios de todo o Brasil. Em particular, nesse momento, quero aqui registrar a presença de vereadores da cidade de Rio do Antônio, lá da nossa gloriosa Bahia. Aqui os vereadores Tadeu Nunes, o vereador Murilo Martins, o vereador Gerson Martins, o vereador Nelson Soares e o vereador Galego de Zé Alves, que aqui se apresentam nessa caminhada, nessa marcha, se somando aos milhares, como aqui já disse, de representantes dos municípios, em particular, ali representantes do poder local da Câmara Municipal da cidade de Rio do Antônio. Falo, senhor presidente, dessa representação até com muito orgulho, não no sentido da palavra como se fosse presunçosa, mas no sentido da satisfação, porque fui vereador, senhor presidente, na cidade de Salvador, sei o que é o processo empreendido pelos vereadores, e aqui os nossos vereadores de Rio do Antônio, é o poder mais importante, na minha opinião, é exatamente a Câmara Municipal. É onde a gente tem a relação direta, é onde a população, meu caro Dornelles, pode efetivamente chegar muito mais fácil. Vir a Brasília é uma verdadeira viagem, é uma epopeia, mas nos municípios a gente tem ali a presença, João Pedro, direto, no momento do acompanhamento das sessões, no dia a dia, na rua. Portanto, é uma tarefa das mais nobres. E assim como o parlamento em nível nacional, o parlamento em nível local tem, inclusive, prerrogativas importantes no que diz respeito à consolidação e à elaboração de leis. Portanto, quero aqui, em nome desses nobres vereadores, trazer esta saudação importante do nosso povo da Bahia, aqui, volto a frisar, representado pelos vereadores lá do município de Rio do Antônio. Mas quero, senhor presidente, também estender essa minha homenagem aos diversos prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara, nosso presidente da UPB, o nosso Caetano, prefeito de Camaçari. A UPB é a União das Prefeituras da Bahia. Caetano lidera esse processo e, com ele, os mais de 200 de vereadores, mais de 200 de prefeitos da Bahia estão aqui em Brasília para, no momento de discussão. E, neste exato momento, a presidente Dilma está falando para uma plenária de milhares de representantes municipais. Há pouco mais de 25 minutos, se não me falha a memória, 30 minutos, a presidenta Dilma anunciou um programa de creche, seu presidente. Assinou uma medida provisória estendendo o programa de creches para os municípios. Nesse exato momento, a presidenta Dilma deve estar se dirigindo, já que no momento que me deslocava para a tribuna, ela tocava nesse assunto, para os prefeitos e representantes municipais, sobre a questão do Pacto Federativo, a importância da preocupação com o desenvolvimento local, com a iniciativa local. É no município que as pessoas vivem, é no município que nós precisamos ter políticas permanentes. E é exatamente a partir disso, senhor presidente, que quero aqui chamar a atenção, nesta tarde e noite, em que nós aprovamos uma importante medida que fortalece o programa Minha Casa Minha Vida, uma importante medida de potencialização no que diz respeito ao programa habitacional, de oportunizar a milhões e milhões de brasileiros, e aí quero salientar, a Bahia bateu o recorde em contratação do programa Minha Casa Minha Vida, e é fundamental isso, não só no aspecto de dar a cada cidadão no município a oportunidade dele morar, mas o próprio programa é incentivador das políticas de desenvolvimento, da geração de emprego local, da movimentação da economia em cada canto desse país. Hoje, senhor presidente, aí quero frisar isso aqui claramente, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, torna público uma pesquisa que mostra a queda de emprego entre os jovens de 15 a 17 anos. Alguém poderia dizer: ora, Pinheiro, você vem falar da queda de emprego, mas é importante a gente trazer esse dado para mostrar o que é que está acontecendo na economia e como outras oportunidades para os jovens de 15 a 17 anos. Nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, a redução registrada ao longo dos últimos anos foi de 27%. 27%, senhor presidente. Antes de se mostrarem enquanto um problema, esses números revelam uma verdadeira evolução do quadro social. É importante a gente saber, ter a oportunidade de ler as pesquisas, entendendo o que é que elas nos trazem. Os jovens dessa faixa etária passaram a recusar a oferta de emprego, não pela recusa, mas porque tiveram opção, puderam adotar uma outra atitude, preferiram optar por estudos para que mais tarde pudessem se colocar ou para se colocarem melhor qualificados no tão disputado mercado de trabalho. Eu sei o que é isso, senhor presidente. Eu sou oriundo de uma família que desde cedo a pressão, inclusive, era para que nós ingressássemos no mercado de trabalho. Estudei nessa faixa dos meus 15 aos 17 anos numa escola pública, Escola Técnica Federal. Tive a oportunidade de dar aos meus filhos, na fase dos 15 aos 17 anos, também a oportunidade de estar na escola e não no mercado de trabalho. Mas sei também o que é entrar no mercado de trabalho cedo. Os meus 18 anos eu tive que ingressar no mercado de trabalho, até porque aos 18 anos eu já terminei sendo pai, fui pai bem cedo. Meu filho mais velho, eu tinha exatamente 18 anos quando do seu nascimento. E sei o que é que significa você abortar sonhos, se lançar ao mercado de trabalho sem uma devida preparação. Talvez tenha enfrentado um momento até, não de muita sorte, mas diferente do cenário que logo em seguida ia se apresentando, inclusive para os meus filhos, de uma boa oferta de emprego, com possibilidade de disputar diversas vagas no concurso público. Portanto, senhor presidente, quero chamar a atenção dessa reportagem que hoje faz a Folha de São Paulo, em sua edição, perdão, de ontem, que nem mesmo o forte aumento dos salários e vagas em 2010, como nós registramos a partir do crescimento da economia de 7,5%, bastou para que essa juventude pudesse ser atraída por outro movimento. Não um movimento de ingressar no mercado de trabalho, mas um movimento de ir ao encontro das ofertas na área da educação, na área da melhor capacitação. Não é à toa que o nosso programa de escolas técnicas cresceu. A oportunidade nessas escolas técnicas, essas oportunidades se espalharam pelo país inteiro. Na minha época, 1975, a única escola técnica na Bahia se situava na cidade de Salvador, a nossa grande escola técnica. Portanto, essa é a outra opção. Há esta opção pelos estudos. Confirmam os especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, que na medida que eles vão revelando a valorização dessa educação, o acesso ao mercado de trabalho cada vez mais competitivo, obviamente, necessita de uma mão de obra mais qualificada ou melhor qualificada. Esse é um fator que contribui para uma maior permanência também do jovem na escola. É o estímulo. Portanto, o consequente adiamento da busca por um emprego, que é uma necessidade, sem dúvida nenhuma, para o aumento da renda familiar. Várias famílias fazem isso, senhor presidente. Elas trabalham numa lógica sempre de que os seus membros da família possam ocupar espaços nesse mercado de trabalho, melhorando a renda familiar. Mas esse aumento de renda tem permitido aos pais suportarem, pelo menos por mais tempo, a permanência dos filhos nas escolas. E aí me refiro ao aumento da renda agora, não dos filhos no mercado de trabalho em plena juventude, mas a própria chamada renda a partir dos pais ou do chefe da família ou da chefa da família. A Bahia, por exemplo, nós temos um dado importantíssimo. Várias mulheres seguram a onda e mantém ali a sua família. Então, a melhoria dessa renda, essa melhoria faz com que as famílias possam suportar um tempo maior a permanência dos seus filhos numa etapa importante de qualificação. Especialistas em educação afirmam que, para mudar essa realidade, também tem ajudado as políticas públicas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, que, portanto, se configura como um verdadeiro suporte para a economia. Seus beneficiários são obrigados a estudar. É importante isso. Se, por um lado, essa progressão continuada estimula crianças e jovens a permanecerem mais tempo na escola, por outro lado, o programa vai permitindo que as famílias resolvam um dos graves problemas que é, o grave problema que é a alimentação. O IBGE também constatou que o percentual de jovens que estudam e não trabalham subiu de 39% em 1992 para 65% em 2009. Portanto, senhor presidente, é um crescimento acentuado. Isso mostra que a percepção de que as pessoas melhor qualificadas são as que ocupam as melhores posições no mercado de trabalho e, consequentemente, elas alcançam uma melhor classe de renda nessa chamada disputa nesse mercado. O exemplo do que o tradicional, de certa forma, tradicionalmente sempre fizeram as classes mais abastadas da população, que foi manter os seus filhos na escola, agora é um exemplo que a gente também pode experimentar nas classes emergentes, que porventura e por aventura, às vezes eram obrigados a um processo de espera, uma espera de que seus filhos pudessem um dia no futuro, ainda numa idade mais avançada, ingressarem na escola. Essa lógica está mudando, senhor presidente. Esse esforço, as classes emergentes têm podido empreender a partir de já. Ora, por trás desse movimento, identifica-se também a redução das taxas de desemprego. Quando um jovem colocado diante do trabalho e dos estudos faz a opção pela escola, ele contribui para ofertar um número maior de vagas no mercado. A oferta maior de postos de trabalho diante de uma quantidade menor de candidatos, opera também, na base da lei da oferta e da procura, um aumento de renda do trabalhador. Ora, se nós começamos a ter um nível de postos de trabalho disponíveis, mas esses postos de trabalho não mais assim tão ocupados imediatamente, obviamente que essa lei da oferta e da procura dá uma melhoradinha na questão salarial, o que é importante para esse nosso mercado. Com isso, se alimenta o círculo virtuoso da economia, com desemprego menor e vagas ocupadas com melhor remuneração. A maior renda alimenta o consumo, exige uma maior produção da indústria, gera mais emprego, recolhe mais tributos e o governo pode investir mais no social. Portanto, é o círculo virtuoso dessa nossa economia. É importante observar que não estamos diante de uma bolha, mas sim de um processo que se desenvolve ao longo dos anos. Esse período coincide com os dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é importante lembrar isso. Portanto, uma demonstração clara de que é uma medida de crescimento, é uma medida sustentável, é uma ação prolongada e não uma bolha. Não se trata de um fato isolado, faz parte de uma conjuntura econômica que insiste em respostas positivas para um país ávido por desenvolvimento econômico e, principalmente, por um país que sempre clamou pela redução das injustiças seculares que ainda marcam a nossa sociedade.